Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que por estes dias está com dificuldade em escolher entre Hit Me Baby One More Time e Genie in a Bottle, temas que importam, portanto. Para desfazer dúvidas, temos connosco as quase popstars Maria Ramos Silva e Pedro Buxeri Mendes, nossas companhias habituais, além da jornalista Joana Stichini Vilela, que esta semana nos acompanha nesta demanda de importância vital. Muitas palavras bonitas neste arranque, espero que gostem. Olá Joana, espero que estejas bem, respeitando o possível as regras dos tempos e com a saúde no lugar. É isso? Confirma-se?
Sim, tudo em ordem. Tudo em ordem e à distância.
Olha, bem bonito. Um valente abraço para o Bruno Vieira Amaral, que está ausente, mas promete regressar. Bruno, a escolha musical desta semana foi feita a pensar em ti. Na segunda parte falaremos de séries, mas antes vamos então à boa dica. Faz 40 anos no próximo mês, assinou um novo contrato de management há poucos dias e já foi vista na companhia de gente influente na pop atual, como a rapper Cardi B. Cristina Aguilera pode estar de regresso, mas a nós, neste momento, interessa-nos mais viajar até ao passado e recordar o paradigma do estrelato pop do final dos anos 90. Joana, a propósito de todo este palavreado, a pergunta simples que importa: Cristina Aguilera ou Britney Spears?
Ui, ui.
Vamos
como
lá.
É que não tínhamos, como é que ainda não tínhamos pensado nisso antes?
Não, e como é que este programa ainda não tinha chegado a esta... Nem sei como descrever. Esta questão existencial.
Sabes que, apesar delas terem uma idade muito próxima uma da outra, e próxima de mim, não tinha noção que tinha ainda...
Pois é.
Delas, e terem percursos bastante parecidos, sobretudo aquelas coisas do clube do Mickey Mouse, e depois foram Teen Idols, mais ou menos na mesma altura, eu nunca as comparei. Elas, na minha cabeça, nunca fizeram parte, faziam parte do universo da pop, tudo bem, mas a Britney Spears era uma coisa à parte, e isto não é melhor nem pior. A Britney Spears, na minha cabeça, se eu pensar nela, ela faz parte do cenário dos anos 90. Do final dos anos 90. Tens a Expo 98, tens o
Milénio e a Britney Spears.
Ao passo que a Cristina Aguilera era uma cantora muito conhecida. Aliás, a Britney Spears, uma das críticas que lhe faziam, e continuam a fazer, porque ela tem beneficiado de abundância de críticas, era não ter personalidade, era ser só um invólucro para a indústria. Ela, vocês lembram-se, quer dizer, se falaste nesses temas do Hit Me Baby One More Time e o Oops I Did It Again, isso quer dizer, nós vemos aqueles videoclipes, as coreografias, aquelas
meninas
garotas, guarda-roupa. Aquilo, há ali um conceito, pronto, e um conceito que a indústria quer passar para aquelas miúdas e tal. E ela, quando tenta emancipar-se, e elas tentam fazer isso mais ou menos ao mesmo tempo, é quando ela se torna mais interessante e na minha opinião, é também o princípio do fim. Ela não consegue dar ali consegue dar ali o salto. Aquelas imagens dela nos VMAs, com a cobra, com uma piton ao pescoço.
Ah, sim.
Aquele, depois a cena com a Madonna e também a Cristina Aguilera e o beijo e tal. Aquilo, são ali muitas tentativas dela de se afirmar. E quer dizer, ela acaba por ter assim uma história trágica. E hoje em dia é uma personagem trágica. Aquelas coisas do Free Britney e tal. A Cristina Aguilera, eu acho que ela teve um papel muito importante, que foi o de... e que abriu caminho para, desde a Miley Cyrus, a Ariana Grande e por aí fora, que é o de mostrar que uma miúda que começa por ser uma teen idol pode ser muito mais do que isso, pode afirmar-se, pode ser uma mulher com a sua sexualidade, com causas, com ideias, com coisas que defende e que vão para além do seu próprio eu.
Maria, vamos pegar aqui num episódio histórico que a Joana lembrou. Aconteceu há cerca de 17 anos, se não estou enganado, em que Cristina Aguilera e Britney Spears beijam Madonna em direto nos VMAs, nos prémios da MTV, prémios americanos. E 17 anos depois, A verdade é que só uma delas se manteve em forma ou numa espécie de forma, uma forma um pouco diferente ainda assim, até hoje, não é? Madonna abriu caminho a estas estrelas, a este tipo de artista pop, isto no início dos anos 80. Estamos em 2020 e nunca houve uma sucessão direta, não é? Nunca aconteceu.
Bem, a Britney, ela foi mais ou menos entronizada como princesa da pop, mas depois é que entrou ali naquela curva descendente horrível até chegar ao buraco onde está hoje. Ela tem um problema gravíssimo, não é? Com os pais, com o pai, aliás. Ela é considerada, dizem que não tem capacidade de tomar conta dela, do seu património, enfim, há quem diga que ela não vai voltar a atuar na vida, não vamos voltar a ver num palco.
Mas eu acho que tens alguns nomes posteriores, e esses sim, que talvez nos digam hoje mais do que pensemos. Por exemplo, uma Taylor Swift, gostes ou não, ela já bateu recordes que só em números são coisas absolutamente... memoráveis, não é? Por exemplo, este ano ela lançou o Folklore no confinamento, tornou-se a primeira artista nos Estados Unidos a conseguir vender mais de 500 mil de cópias de 7 álbuns em apenas uma semana. Quer dizer, eu nem sei se Madonna, é evidente que os tempos são outros, são incomparáveis, não é? Não tens os streamings, não tens as redes, não tens isso tudo, mas é de facto muito, muito imponente. Pá, ela acho que no Spotify só num dia teve mais de 80 milhões de streams, assim, uma coisa louca. E depois todo um lado de intervenção social, de ativismo político, de liderança para uma geração, se quiseres, que eu sinto tem sido relativamente consistente, pelo menos naquele seu meio, naquele seu habitat, naquele registro. E a que tenha ali um lugar que já ninguém lhe tira. Não vai ser uma Madonna, como é evidente, mas eu também não sei se nós hoje não ligamos um pouco mais, se calhar, nome como uma Taylor Swift tenham para dizer, quem a segue, não é? Em termos de comunidade, de ouvintes, de fãs, do que uma Madonna, não é? Porque a Madonna também entrou ali numa fase e num registro que muitas vezes nos deixa assim a pensar, não era necessário, não é? Ela
claro, assim, claro. Não,
umas intervenções, seja na net, seja nos jornais, seja na própria, quer dizer, a própria conduta em palco e fora dele, nós às tantas também já estávamos ali numa fase, um certo esgotamento em redor de Madonna, não é? Mesmo com esta vinda para Lisboa, às tantas era Madonna, dia sim, dia não. Portanto, também não sei como é que nós hoje vemos a Madonna, também é uma questão se calhar interessante, não é? Não sei até que ponto nós não estamos aqui a pensar, de facto, em alguém que a possa... Não é suceder, mas ocupar esse espaço vital de uma forma mais interessante, mais estimulante.
Sim, sim. Eu acho que as referências dos artistas também mudaram, as nossas expectativas também mudaram e obviamente que depois o resultado é sempre diferente. Já agora queria só pedir desculpa porque em casa da Maria Ramos Silva a tecnologia também está um bocado confinada.
Está nos anos 90.
E, portanto,
a tecnologia está ao nível dos anos 90.
É a difusão possível da telefonia a esta hora. Pedro, eu lembro-me bem que a televisão era diferente no final dos anos 90. A MTV, por exemplo, era muito diferente. O peso que tinha na indústria e na pop também era diferente. E teve um papel na construção da Britney e da Christina Aguilera. São dois exemplos, mas destas personagens pop. Mas esse espaço mediático mudou e a relação com a televisão também já não é a mesma, certo? E isso tem influência no resultado.
Sim, a televisão sempre foi importante para a música pop. Desde logo os Beatles chegaram à América e invadiram a América porque apareceram em talk shows,
exato,
não é?
Sim.
Pronto. Portanto, a televisão e a música sempre andaram de mãos dadas, porque a música em televisão é um conteúdo gratuito para as televisões. O programa Top of the Pops, por exemplo, demorou anos e anos na BBC, acho que acabou há relativamente pouco tempo. No fundo, pões os tipos a cantar e a televisão não tem que pagar aos músicos, porque os músicos estão ali a atuar para promover o seu trabalho, embora em alguns casos se pague. O que acontece com a MTV é que a MTV é um canal de cabo, não é? Sempre foi um canal de cabo, ou era parabólica, mas enfim, vai dar ao mesmo para este raciocínio. Tem a ver com o facto de os chamados jovens não terem outro canal para ver, não é? Outra opção, e agarraram-se à Music Television, não é? MTV quer dizer Music Television, mas a MTV foi obrigada muito depressa a ter playlists ou escolhas que eram, enfim, concentâneas, se calhar não com gosto ou com a qualidade, mas sim com tentar captar público, e ao longo do tempo deixou de ter música, passou a ter reality shows e talk shows e programas apanhados, porque de facto as pessoas já não veem música na televisão.
Uhum.
mas nessa altura que nós estamos a falar, o lado visual, portanto, audiovisual, o áudio e o vídeo, foram determinantes na construção da carreira desses dois nomes, não é? Que artisticamente não são muito interessantes, ou provavelmente não ficaram para a história do ponto de vista artístico, mas elas e outras, e que sabiam bem dominar o meio, a Joana falou aí bem da questão do Disney, elas apresentavam uma e outra o Clube Disney, como a Miley Cyrus, acho eu também, não é? Ou tinha uma série na Disney, permitiu-lhes, enfim, conquistar o mundo, ela e outras, claro.
Joana, voltar a ti só muito rapidamente para perceber se viveste isto tudo de forma intensa, ou se te passou ao lado na altura.
Passar ao lado era impossível, era preciso ter estado dentro de um buraco para passar ao lado disto. Mas, quer dizer, como o Pedro dizia, elas musicalmente não me diziam muito. Eu gosto muito de um tema que a Britney Spears lançou em 2003, que é o Toxic, que hoje em dia continua a ser muito tocado e tem muitas versões.
Funciona sempre bem.
O Toxic chegava a ser passado no Lux, atenção.
E eu adoro aquilo, não posso pôr a coisa de outra maneira. Agora, elas eram, o Pedro estava a falar do Clube Disney, outras referências, MTV, etc. Elas são muito um produto de um sistema se calhar a questão estará aqui entre, será que elas não passam de um produto do sistema ou elas conseguem beneficiar do sistema, pôr o sistema ao seu serviço?
Ao seu serviço.
A Madonna, por exemplo, para mim está muito para além do sistema, ela tem o seu próprio universo já há muito tempo. Todos estes nomes vivem muito nesta dinâmica, esta dialética, os grandes produtores não vivem sem estes nomes e elas não vivem sem os grandes produtores. Depois há ali um momento em que umas dão o salto, outras não tanto.
Muito bem, antes do intervalo vamos às sugestões da semana com o Post-it. Joana, começamos por ti, naturalmente, é uma questão de boa educação. Tu queres falar-nos de uma novela gráfica, é isto?
Sim, chama-se Desvio, é um livro que saiu agora no verão, é escrito pela Ana Pessoa e ilustrado ou desenhado pelo Bernardo Carvalho, é um livro da Planeta Tangerina, que é uma editora mais conhecida pelos livros para crianças, neste caso é um livro recomendado para um público adolescente, dizem eles, eu fiquei muito contente porque senti-me adolescente, eu gostei muito deste livro, acho que tem há uma interligação entre palavra e imagem absolutamente notáveis. A Ana Pessoa diz que teve de cortar muito no texto, mas a narrativa está cá, ou seja, temos páginas quase sem texto e apenas com imagem, mas que contam, passam não só momentos de ação, mas também de emoção, estados de espírito, e o desafio aqui é muito complicado, porque isto trata-se de um livro, daqueles livros quase sem história, no sentido em que é sobre um rapaz de, não sei, 17, 18 anos, que no verão resolve ficar em casa quando os pais vão de férias, a namorada quer dar um tempo e os amigos estão num festival de música. Ele está sozinho em casa a pensar na vida, o que é que vai fazer, para que curso é que vai, que decisões é que vai tomar. E são aqueles momentos pelos quais todos nós já passámos e que às vezes nós próprios tínhamos dificuldade em pô-los em palavras. E aqui temos esses momentos, não só em palavras, mas também em imagens, num livro em que às vezes parece que não se passa nada, mas passa-se muita coisa.
Pedro, tu também tens um livro, mas é uma coisa, como dizer, relativamente diferente. Vá.
É um livro da Quetzal chamado As Motos da Nossa Vida, e não As Motas, do Pedro Pinto, que é um especialista no assunto. E é um livro ligado à nostalgia das motorizadas e motos de 50 centímetros cúbicos, portanto relativamente pouco potentes e pouco modernas, de uma era dos anos 70 e 80. Eu vivia numa rua onde havia uma oficina de motas, portanto conheço muito bem este folclore e os barulhos de cada uma das motas, não tenho necessariamente recordações positivas só do barulho, mas eu acho sobretudo muito interessante e é muito para mim muito gratificante ver que estamos a recuperar uma certa história que é a nossa, não é? A nossa história não é apenas os descobrimentos, e o Infantão Henrique e o Afonso Henriques, ou até o Fernando Pessoa, também são estas coisas, e é um livro que eu ainda não vi, mas que aguardo com tenho bastante interesse, vou certamente comprar As Motas da Nossa Vida, do Pedro Pinto, da Quetzal.
Maria, tens aqui o Toque Hipster, para fechar a primeira parte, vai em frente, o que é que trazes?
Mais ou menos, sim, está oficialmente aberta a época de caça aos mancólicos, não é? A nostalgia, como se 2020 já não estivesse suficientemente estranho, voltei a vir alguma música indie, vê bem, portanto sim, tem estado a ajudar pelo menos dois álbuns, o Shore dos Fleet Foxes e o Love is King do Jeff Tweedy, senhor dos Wilco. E pronto, olha, tem estado a rodar bem. Eu também tenho ouvido umas cúmbias e uns merengues, mas não quero perturbar os nossos ouvintes com isso. Portanto, fiquemos pelos indies também do começo do milénio, não é? Estas pessoas também já vêm praticamente... Não, do milénio não. 2000 e qualquer coisa.
Muito bem, ficamos com este merengue da Maria Ramos Silva. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do Pop-Up, esta semana com uma convidada especial, a jornalista Joana Siquinho Vilela. Joana, ainda não estás arrependida de participar neste brainstorming fundamental à nossa existência?
Nada disso, estou muito satisfeita. É uma pausa no confinamento.
Cá está, é para isso que nós vimos a antena todas as semanas. Muito bem, avançamos e servimos os ingredientes que fazem uma série de sucesso no Pop de Arroz. Este domingo, dia 15, estreia-se a quarta temporada de The Crown, uma das mais populares produções televisivas dos últimos anos. Ao mesmo tempo, ainda muitos veem os sete episódios, assim é que é, de Gambito de Dama. Aliás, já falámos desta série aqui, na semana passada, julgo eu. Série que tem estado no topo da lista dos títulos mais vistos também na Netflix. A propósito destas séries, mas não só, Joana... O que é que faz com que uma série de televisão tenha sucesso? Podemos ir pelo teu gosto, que se calhar interessa-nos mais nesta altura. O que é que te faz seguir uma série? Quais são os ingredientes que tu tens que encontrar para quereres ver todos os episódios, se eles já estiverem disponíveis?
Tiago, eu inicialmente achei que ias perguntar qual era a fórmula de uma série de sucesso e eu tenho de reconhecer que não sei, e se soubesse provavelmente não estaria aqui. Para mim, eu tenho alguma dificuldade em definir essas coisas e hoje, com as plataformas de streaming, isso torna-se ainda mais visível, porque são evidentes as tentativas de criar uma série de fórmulas para séries, seja a série que é o drama histórico com a personagem feminina, seja a série do humor com o anti-herói masculino numa situação de isto, aquilo e aquilo outro, mas o que mexe connosco acaba de sempre por ser muito difícil de dizer onde está, de pôr o de... Mas estava a dizer que, por exemplo, o The Crown acho que é um ótimo exemplo, porque nós podemos reduzir a série em duas ou três frases, mas claro, não vamos dizer nada, ou seja, podemos dizer é uma série que conta a história de vida da Rainha de Inglaterra e ao mesmo tempo vai contando a história de um país e tem uma excelente recriação histórica, por exemplo, podemos dizer isto. Eu por aqui não iria ver a série. Quando fui ver a série, sobretudo as duas primeiras temporadas, fiquei absolutamente arrasada, seduzida, conquistada, não só pela protagonista, mas também por aquela forma de contar aquela história, aquele argumento, aquelas personagens com aquela complexidade, e depois são personagens que são maiores que a vida, não é? O Churchill é a forma como eles retratam o Churchill, todas aquelas tensões, sobretudo há ali uma narrativa, e se calhar respondendo diretamente à tua pergunta, aquilo que me agarra é quando temos alguma coisa que me surpreende, por um lado, mas que depois consegue ali pôr-me a olhar para as coisas de outra maneira que me envolve, e eu quando acabo de ver aquilo, mudei alguma coisa, acrescentei alguma coisa na minha maneira de ver, e além disso diverti-me, passei ali um bom bocado.
Na verdade, se calhar, a essência é muito simples, que é uma história bem contada, vá. Não é?
É isso.
Se calhar esse é o essencial. É.
Olha, podia ter falado muito menos, dizia só isso.
Mas tinha muito menos piada. Pedro, ainda bem que estás aqui com o teu olhar técnico para nos explicares o que é que há em comum nas séries que se tornam unânimes? Isto se a unanimidade na televisão é possível. Certamente tens uma teoria sobre isto.
Pá, eu até já escrevi um livro sobre o tema. Primeiro lugar, não é uma boa história, porque isso da boa história...
obrigado por vires aqui.
Isto da boa história é demasiado vago. Nós, em princípio, vemos o que os outros veem, não é? Uhum. Isso é o mandamento número um. A questão é como é que conseguimos pôr as primeiras pessoas a ver, seja lá o que for. Mas as séries que nós vemos são normalmente as séries que os nossos amigos estão a ver, ou que vimos um comentário alguns, agora nas redes sociais até é mais simples. E depois, considerar também que nós somos pessoas diferentes. Eu hoje sou uma pessoa diferente daquilo que era ontem, e amanhã serei outra, e em princípio hoje às 10 da noite também serei outra, e amanhã às 8 da manhã também serei outra diferente do que fui hoje às 8 da manhã. Somos pessoas em que o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro, portanto a parte mais criativa e mais estouvada, está em permanente conflito com a parte mais rigorosa e mais séria, não é? Este gambito de dama, que é o mote da pergunta, tem uma vantagem, desde logo, que é ter poucos episódios. E logo aí, tu, ao saberes que só tens 7 episódios, podes estabelecer o compromisso com mais à vontade do que se eu te mandar ver uma série como Leftovers, que são 3 temporadas de 10 episódios ou qualquer coisa do género. Portanto, tu, para teres uma adesão completa, terias de desperdiçar 30 horas da tua vida, que se calhar não tens. Aqui são só, acho que 7, não é?
Certo, sim, pois. Certo.
Depois, e talvez tentando responder mais à tua pergunta diretamente, eu acho que, como eu disse quando falei desta série já aqui no Pop-Up, o facto de ser extraída de um livro beneficia imenso a narrativa, não é? Porque os argumentistas tiveram um monte de personagens e situações com as quais trabalhar. Acho que o filme, a série é bastante fiel ao livro. E nota-se que tem dinheiro, não é? E depois tem os personagens são bem construídos pelo autor do livro e pelos autores da série, obviamente a jogadora, o contínuo com quem ela joga xadrez quando é em criança, não é?
Uhum.
A mãe dela, não vou dizer muito mais, mas são 3 personagens pois, com bons atores. Pessoalmente eu não gosto da atriz que faz a principal, mas pouco importa. E as pessoas vêm porque as pessoas vêm, não é? Começo concluo como. E se calhar tu que ainda não viste, estás cada vez mais atrapalhado porque ainda não viste e vais ter que ver, e eu acho que tem um pouco a ver com isso.
Maria, por mais que uma série seja boa, quando é interrompida, quando acaba uma temporada e enquanto não começa a temporada seguinte, não é? E por norma há ali um intervalo de um ano, pelo menos, às vezes pode haver mais, mas é preciso haver ali um extra. Até porque, sobre isto que o Pedro estava a dizer, não é? Hoje, por exemplo, há muito, está na moda as minisséries, não é? 6, 8 episódios, uma temporada, começa e acaba, fecha ali, nós sabemos o início e o fim da história muito rapidamente, mas é preciso um extra para te convencer a daí um ano estar à espera, não é? Da próxima temporada.
Olha, eu sou sincera, eu muitas vezes acabo por não voltar.
Cá está.
Não é a primeira vez que desisto de uma série, desisto e convivo bem com esse resto de episódios que fica a faltar e com essa desistência. Bem, primeiro que tudo, talvez porque sinta que na verdade não fazem assim tanta falta, não é? Acho que fazemos ali uma escolha relativamente natural. O Pedro falava das minisséries e o caso desta, não é? Da Gambito de Dama, e eu acho que muitas vezes acabam por ter a duração certa. A grande tentação muitas vezes hoje em dia é crónica, acaba por ser uma tentação um bocadinho crónica, é de esticar aquilo até à exaustão, não é? Muitas vezes, há algumas séries, porque tiveram imenso sucesso nas primeiras temporadas, porque têm muitos seguidores, porque estão a ser muito comentadas, enfim. E às tantas acabas por correr o risco de estragar aquilo que podia ter simplesmente corrido muito bem, ficando por ali, não é? E o caso do Gambito, se cá tem ali alguns ingredientes que explicarão essa eventual fórmula, que é sempre tão difícil de apanhar, não é? Mas talvez por seja ali no osso, sem grandes gorduras desnecessárias, não é preciso dar-lhe um contorno de facto mais noveleiro, imaginar mais temporadas, tens ali uma protagonista que te chama a atenção, tens um bom guarda-roupa, tens uma banda sonora que também está a ser falada, tens o argumento, claro, tens a fotografia, enfim... Tudo aquilo resulta muito bem, mas pode de facto não chegar, não é? Como a Joana lembrava e bem, é muito difícil chegar aqui a esta combinação quase mística que nos leva a preferir uma série em vez de outra, não é? E legitimar essa nossa escolha tão pessoal. Mas de facto eu recordo-me de algumas séries e que eram boas séries, não é? E eram bastante aclamadas, e que eu às tantas deixei pelo caminho porque achei que aquilo de facto já não fazia muito sentido. Olha, por exemplo, a Homeland, eu sei que às tantas assisti daquilo a certa temporada. O próprio House of Cards acho que entrou também ali numa deriva depois complicada, porque também com uma série de fatores externos, não é? A questão do Space, o desfecho do Space, enfim. Mas vivo pacificamente com essa ideia de abandono. Não, isto é tão válido para as séries como para os livros.
Não sei se posso interromper.
Oh, Pedro, claro.
Eu uma vez fiz um post no Facebook a dizer, escrever que eu era das poucas pessoas que eu próprio conhecia que tinha visto todo o House of Cards, todo o Breaking Bad, todo o Sopranos, todo o Mad Men, e imediatamente dois ou três pessoas que...
tens a mania
que, sim, tens a mania que és esperto, que só tu vês. Eu não disse nada disso, apesar de ter a mania que sou esperto, mas eu não disse nada disso, porque as outras pessoas não... Isto das séries, há uma pequena minoria que de facto papa tudo. Eu... Por exemplo, a Homeland, eu obviamente vi todos os episódios e a última série é excelente, portanto aconselho que Maria podes passar logo para a última série.
Pronto, ok.
Exato.
House of Cards, todas as temporadas são excelentes, exceto a última, em que Kevin Spacey não está, que é péssima. Mas sei porque penso sobre estas coisas há muito tempo, porque é que as séries são longas e porque é que é difícil vê-las. As séries são longas porque o estaminé está montado, se quiserem usar esta expressão. E enquanto a série obtiver resultados médios que são satisfatórios, mais vale continuar num circo que já está montado, num estaminé que já está montado, do que estar a fazer tudo de novo outra vez, não é? Nós temos esta profusão de séries quase infinita agora e já nem eu, que sou bastante atento, consigo estar a par de tudo, por causa das plataformas de streaming, como sabemos. Mas as plataformas de streaming não são ainda um proven concept, ou seja, não é qualquer coisa que nós saibamos que funcionam do ponto de vista do negócio. Já este ano foi lançada uma, a Quibi, que fechou já.
Que fechou, exato.
Pronto. Mas como nós estamos todos excitados e empolgados com as plataformas, acho que em Portugal nem chegou a ser notícia. Os jornalistas portugueses estão sempre muito ocupados com coisas mais importantes. Mas vamos ver.
Há tanta coisa que acontece. Joana, só para terminar este capítulo, a verdade é que estamos a falar de séries boas e unânimes e que ficam na história, vá, mas todos vemos séries más, entre aspas, ou que muitos julgam más, não é? Séries que não nos orgulhamos de dizer que vemos num jantar, porque se calhar não fica muito bem, mas por um lado todos as vemos e por outro essas também são... influentes de alguma maneira, também ficam na história, também são referência para outros produtos que surjam a seguir, não?
Quer dizer, tu aí estás num terreno perigoso, não é? Logo aí estás a mexer, estás na área do gosto, no que diz isto.
Exato.
Mas sabes que hoje em dia, eu se calhar diria que num jantar é mais arriscado estarmos a dizer, ou dizermos que não estamos a ver determinada série que toda a gente está a ver, do que propriamente dizer que vemos uma série que é uma porcaria, mas que nós adoramos ver. As pessoas não estão-se nas tintas, as pessoas querem que haja, que os seus pares, se calhar digo isto ainda um bocadinho ao encontro daquilo que o Pedro estava a dizer, as pessoas querem que os seus pares... as apoiem e afirmem e reafirmem a legitimidade das suas opiniões. Portanto, se calhar mais ousado do que dizer eu estou a ver uma série que se calhar não é grande coisa, mas me dá grande prazer e paz de espírito, é assumir que, como a Maria dizia, não acabo de ver as temporadas, as Exato. Séries completas. E quer dizer, e às vezes é quase uma promessa, parece que estamos a cumprir uma promessa, mas não visto até ao fim, quando há séries que do início ao fim são muito boas e o conjunto forma de facto uma unidade, como por exemplo os Sopranos ou Mad Men, e há outras que se vão perdendo pelo caminho.
Muito bem, antes do final do programa fazemos a viagem no tempo habitual com o Isso é que Era Bom. Este sábado, 14 de novembro, passam 40 anos da estreia de Thor Enraivecido, Raging Bull, no original, clássico de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro. E a pergunta, mais simples não poderia haver, qual o melhor filme ou o melhor papel de Robert De Niro? Joana, vai em frente, não tenhas receio.
Não é fácil. Eu estava indecisa entre Taxi Driver e o Cape Fear. Em português é Cabo do Medo, não é?
Cabo do Medo,
é. Mas, na verdade, se calhar não tenho de escolher. Basta dizer Psicopata e está fechado.
Por acaso, sim, o Danilo tem esse lado... Quer dizer, ele tem vários lados, portanto não vale a pena...
É psicopata e abusador de mulheres, não é? Também há ali uma...
É a relação dele e mulheres frágeis, não é?
É, há ali um padrão de facto interessante.
Pedro.
Quem? O Danilo? O Danilo?
Sim.
O Danilo na vida real é abusador de mulheres?
Não, personagem.
Está bem.
Não há cuidado com essas coisas que tu dizes.
Pois.
Cuidado. Não, responde só à outra parte que tinha a ver com o teu filme favorito, ou o papel favorito dele.
Eu gosto muito dele no Casino, no Goodfellas e no Heat, aquele filme com o Al Pacino.
Sim.
Mas devo dizer um bocadinho de uma forma mais ligeira, e aqui que ninguém nos ouve, que gosto muito dele no Ronin, que acho que é um filme fantástico.
Uhum.
Aquele filme que é passado muito na Europa, lembra-se?
Sim.
De perseguição, automóvel. É um filme muito, muito bom. Ou pelo menos eu acho muito, muito bom, vou dizer assim. E eu acho que o Danilo faz um papel absolutamente convincente e... Eu não acho que ele seja o melhor ator do mundo, porque enfim, faz muitas vezes de Robert De Niro, não é? Mas ali, e no Casino também, tem um papel, de facto, agora, é evidente que é uma heresia, eu estava a dizer isto quando ele fez filmes como o Taxi Driver, não é? Enfim, estou a tentar ser original, se quiseres.
Olha, e agradeço muito o teu esforço, fica-te sempre bem. Maria, qual é a tua escolha?
Sim, eu não vou ser muito original, vou aproveitar a efeméride e destacar De Niro a fazer. Não, porque para mim, na verdade, é provavelmente um dos melhores papéis do De Niro, se não o melhor, na pele de Jake LaMotta, não é? E porque o filme em si também é um dos meus preferidos, portanto não vou escolher muito mais.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Um obrigado especial à Joana.
Obrigada, eu.
Conseguiste chegar aqui, Joana, conseguiste chegar ao fim. Esperamos que voltes em breve, apesar do confinamento tecnológico deste episódio. O pop-up regressa na próxima semana. Até lá.